Diz assim o Senhor. Livro de Romanos, carta do apóstolo Paulo à igreja em Roma, capítulo 10, versículo 11. Porquanto a escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? Como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías disse, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouvirão? Não ouviram? Sim, por certo, porque por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras, até aos confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu vos porei em ciúmes como um povo que não é nação. Com gente insensata eu vos provocarei a ira. Isaías a mais se atreve e diz, fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim, quanto a Israel, porém diz, todo o dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo 33, diz assim o Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, fala aos filhos de teu povo e diz-lhes, quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites, e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada, e eu o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre eles, mas o que se dá por avisado salvará a sua alma. Mas se o atalaia vir, que vem a espada, e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue derramarei do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel, tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhes dará aviso da minha parte. Aleluia. Somente até aqui. Ah, sim, isso é. Vou ler de novo vocês. Mas se o atalaia vir, que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. Aleluia. Rei amado, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, Tu és bendito e santo, Senhor, Tu és o Deus da nossa história, Tu és o Deus da nossa vida, Senhor. Pai amado, eu rogo a Ti agora em nome de Jesus, Senhor, que a unção do Teu poder nos envolva, Senhor. Envolve-nos, Deus, envolve-nos com Teu poder e com a Tua graça, Senhor. Envolve-nos, Deus, com a Tua unção poderosa, Senhor. Fala conosco agora, Senhor. Estende a tua mão preciosa sobre este lugar, Senhor da glória, Pai. Derrama óleo sobre as nossas cabeças, Deus. Fala conosco, Senhor. Edifica-nos, Senhor, com o poder da tua palavra, Senhor. Edifica-nos com a unção do teu Espírito Santo, Senhor. Edifica-nos, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, para que o teu nome seja engrandecido, Senhor. Para que o teu nome seja, Senhor da glória, Pai, aleluia, glorificado nas nossas almas. Pai, eu oro em nome de Jesus, Senhor. Então eu sei que os teus ouvidos estão atentos, Deus. Para, Senhor da glória, Pai, a minha voz nesse instante, Senhor. Pai, nos abençoa agora, Senhor, para a glória do teu nome, somente para a glória do teu nome. Amém, aleluia. Deus seja louvado e exaltado e glorificado neste lugar, para todos sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém, glória a Deus, né? Irmãos, um trecho maravilhoso, né, da palavra do Senhor, como... Como a palavra de Deus, ela se liga, né? Como a palavra de Deus, ela é completamente vinculada a uma outra, né? Como os ensinos de Deus, eles foram, né, vamos dizer assim, se aperfeiçoando no sentido de dar o entendimento que Deus gostaria de dar da sua palavra, né? Vemos aqui o apóstolo Paulo falando a respeito de uma necessidade, né, de uma necessidade de um povo que precisava se encontrar com Deus, de um povo que precisava se encontrar com o Senhor, e ele citou aqui um trecho maravilhoso da palavra, um trecho que eu gosto muito, que o apóstolo Paulo citou um pedacinho aqui, mas para mim faltou aquilo que é mais forte e importante, né? O apóstolo Paulo citou aqui o livro de Isaías, capítulo 65, quando ele diz assim, né? Fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim, né? E faltou assim... Aquilo que eu acho assim mais forte, quando ele diz assim, no livro de Isaías, né, Deus falando, né, quando ele falou assim, fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim, e eu disse, eis-me aqui. Deus falando, e se colocando ali, né, como Deus daqueles que o procurarem. Aqueles que procuram o Senhor acharão, conforme diz a palavra, né? Aqueles que buscarem o Senhor encontrarão o Senhor, porque o Senhor está ali preparado, né? A própria palavra dele disse, quando ele disse, eis-me aqui, né? Ele está dizendo, eu estou à disposição, me busque, eu estou querendo participar, eu estou querendo ajudar, eu estou querendo fazer, eu estou querendo abençoar. Na verdade, Deus estava revelando ali a sua intenção poderosa, através do profeta Isaías, ministrando uma palavra tremenda. Uma palavra de um Deus que expressa amor, porque pelo poder que o nosso Deus tem, pela autoridade que ele tem, né, ele dizer, eis-me aqui, como se fosse assim, algo importante verdadeiramente para ele, abençoar o seu povo, abençoar a sua igreja. E ele disse, olha, fui achado por aqueles que, né, por aqueles que não se chamavam pelo meu nome. Também no livro de Isaías diz assim, fui achado por aqueles que não se chamavam pelo meu nome. Né? Deus estabeleceu ali, né, como regra da presença dele na nossa vida, simplesmente o desejo, a vontade das pessoas em terem ele como Deus. Senhor Deus, como Deus das nossas vidas, é um fundamento. Você tem que desejar isso. Você tem que buscar isso para que Ele possa efetivamente fazer parte da sua vida. Porque somente assim você encontrará Deus. Se você não buscar Deus, você não vai encontrar Deus. Deus estará observando e dizendo, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Ele estará lá. Mas se nós... não o buscarmos, nós jamais nos encontraremos com o Senhor Deus Todo-Poderoso. E Paulo era um profundo conhecedor da palavra de Deus, né? Paulo era um homem rígido, né? Paulo era um homem temente a Deus, né? Paulo era um homem, né, que zelava pelo cumprimento da palavra de Deus nas vidas, né? Quando ele não tinha conhecimento pleno daquilo que Deus dizia na sua palavra, ele perseguia radicalmente os cristãos, né, achando que os cristãos eram pessoas que estavam distantes de Deus, quando na verdade Paulo se equivocava, né, porque os cristãos eram aqueles que foram achados pelo Senhor, né? Foram achados por Deus porque simplesmente buscaram a Ele de forma correta, né, de forma plena, que é através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E Deus, irmãos, Deus está falando aqui através do apóstolo Paulo, na verdade, uma necessidade de que nós estejamos o quê? Conscientes daquilo que é Deus na nossa vida, daquilo que Deus fez na nossa vida. Você tem que estar consciente de que você não era digno de Deus. Você tem que estar consciente de que, né, você não era o povo escolhido de Deus. Você não era aqueles pelos quais o Senhor tanto cuidou, pelos quais o Senhor tanto ali zelou, né, durante centenas de anos ali na terra de Israel, nas redondezas de Israel, no Egito, na Jordânia, no Iraque, tudo quanto é lugar ali onde o povo de Deus passava, o Senhor Deus estava ali e chamava aquele povo de povo que se chama pelo seu nome, de povo de Deus. E nós simplesmente fomos agregados a esse povo por conta do sacrifício de Jesus e pela invocação no nome de Deus. Achamos o Senhor, nos encontramos com Ele e Ele começou a fazer parte da nossa vida. E as pessoas que estão ao nosso redor têm que entender isso. Começando por você, você tem que entender isso, que a presença de Deus na sua vida faz parte, né, de um clamor, faz parte de uma busca incessante. A presença de Deus na sua vida faz parte de uma dependência que nós temos de Deus. A presença de Deus na sua vida faz parte de uma necessidade que nós temos de termos o nosso Deus presente na nossa vida. E você tem que se acostumar com isso, sabe? Entender, né, que Deus é como o ar que nós respiramos mesmo. Que Deus é uma necessidade. É uma necessidade das nossas vidas, como Deus é uma necessidade de toda a humanidade. O homem não pode viver sem Deus. O homem não consegue viver sem Deus. Ele pode tentar, ele pode achar que não, ele pode achar que ele é independente, ele pode achar que não depende de ninguém, que ele depende da sua sabedoria, da sua inteligência, do seu ego, da sua cultura, da sua riqueza. Ele pode achar isso, mas um dia ele se frustrará e um dia ele sentirá a necessidade do nosso Deus. Eu lembro aquele jornalista, como é que é o nome dele que morreu no helicóptero mesmo? Isso. Rodrigo Bochar, como é que é? Ricardo Bochar. Ele se dizia ateu, né? Você sabia disso? Que ele se dizia ateu? Ele era ateu? E eu tenho certeza, irmãos. Tenho certeza que no momento da grande luta dele ali naquele helicóptero, ele se lembrou de um Deus que na vida inteira ele disse que não existia. Tenho certeza que ele buscou um Deus. O Deus que deveria ser o Deus da vida dele e que durante toda a vida dele ele rejeitou tanto. Eu sempre falo, eu sempre comento que nós, que o nosso Deus, como nosso Pai, ele é, nós instintivamente temos que buscar a Deus. Existe um instinto dentro do homem, que nasce com o homem, né, dizendo e motivando o homem a buscar a Deus, independentemente daquilo que ele é. Nasce com o homem, né? Nasce com o homem, né? Me diz aí, quem ensinou o bebê que nasce, né, a buscar o peito da mãe, né? Logo no minuto seguinte ao seu nascimento. Quem ensinou isso para o bebê? É instintivo. nasce com ele, né? Quem ensinou? Deus, que criou e estabeleceu que essa situação aconteceria. E é assim com Deus também. Instintivamente, o homem, em extrema necessidade, buscará a Deus. Buscará o Senhor, porque nós, instintivamente, sabemos que nós dependemos de Deus. As pessoas, né, não conhecem esse Deus, muitas vezes. E as pessoas, né, sentem a necessidade de um Deus que elas não conhecem. Né? As pessoas sentem necessidade desse Deus, com certeza, na sua vida. Ela pode ser muito rica, ela pode ter ali muitos bens, mas isso não significa nada, né, para determinadas pessoas, né, porque muitas vezes existe uma destruição plena. As pessoas ricas, as pessoas com muitos bens, são pessoas amarguradas, tristes, perdidas numa jornada, num caminho, né, e não sabem como prosseguir, não sabem como caminhar neste mundo. E nós somos privilegiados, né? Porque nós conhecemos um Deus que cuida de nós. As nossas necessidades vão muito além das riquezas. As nossas necessidades, né, elas estão centradas na presença de Deus na nossa vida. E você tem também que se conscientizar disso, que sem Deus você não é nada. Ouça esta palavra que eu vou repetir: sem Deus você não é nada. E você tem que entender isso. Você que já conhece o teu Deus, você que já conhece a palavra do Senhor, você tem que compreender que sem o teu Deus você não é nada. Nada acontecerá na sua vida de bom sem o teu Deus. Portanto, o teu Deus é uma necessidade nossa. Nosso Deus é uma necessidade nossa. Precisamos desse Deus para viver, né? Porque sem os cuidados dele, estamos à mercê dos lobos, né? Estamos à mercê daquele que quer abocanhar a criação de Deus, né? Sem a presença do pastor Jesus nas nossas vidas, nós estamos ali completamente perdidos no nosso caminho e à mercê daquele que quer nos destruir. Se você olhar assim aqueles documentários, né, principalmente aqueles documentários sobre animais selvagens ali da África, que mostram ali os leões caçando, que mostram ali, né, os animais à espreita, né, procurando ali devorar às vezes, né, um animal de um rebanho, né, mas o alvo principal, né, da caça desses animais selvagens é aquele que se desgarra, né? O animal que se desgarra é o alvo principal daquele que quer abocanhar, né, e se alimentar com aquele animal que deveria estar junto num rebanho e desgarrado vira alvo fácil, né, para o seu inimigo, para aquele que quer destruir. É assim a nossa vida. Não podemos nos desagarrar de Deus. Temos que estar ali agarrados ao Senhor, temos que estar ali, né, grudados no nosso Deus, buscando dele sabedoria, socorro, buscando dele orientação para que nós possamos ali conduzir a nossa vida na presença do Senhor. Você é uma pessoa que já tem esse privilégio na sua vida. Você é uma pessoa que já tem esse contexto realizado na sua vida. Você não pode perder isso. Você não pode perder isso, né? No seu entendimento, na sua mente, no seu coração. Porque o seu Deus estará sempre ao teu lado, cuidando de você, cuidando da sua vida, estando à sua frente, protegendo e guardando o seu caminho. E Paulo falou aqui claramente, né? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É a palavra do Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí ele lamenta dizendo: como invocarão aquele em quem não creram? Começa aqui, né? Começa aqui um desenrolar de uma ministração do apóstolo Paulo, convocando ali as pessoas a serem instrumentos de Deus para falar da palavra. Da palavra de salvação de nosso Deus, para falar da necessidade de invocarmos ao nosso Deus. Né? Se você olhar o texto que nós lemos aqui, né, do profeta Ezequiel, você vai ver o Senhor dizendo claramente ali, né, que ele tinha estabelecido ali Ezequiel como atalaia. Você sabe o que é um atalaia? Um atalaia é uma pessoa, né, que fica de vigilância, é uma pessoa que fica de guarda, e quando o inimigo viesse, né, quando o inimigo aparecesse ali, de longe ele via e anunciava, ou tocava um sino, ou tocava uma trombeta, ou ele gritava, dizendo, o inimigo está vindo. É uma pessoa que deveria ser uma pessoa inimigo. E o atalaia não disser que vem o inimigo, né? O ímpio morrerá por causa dos seus maus caminhos, mas o sangue daquele que morreu estará sobre a vida do atalaia. Né? Você imagina, né? O atalaia está lá. Vigilante. De repente, vem o inimigo. E o atalaia está dormindo lá no posto dele, né? Sossegado. E aí o que acontece? A Bíblia diz que se vier o inimigo e o atalaia não falar a respeito da vinda do inimigo, né, o sangue daquele que morrer, independentemente se ele era ímpio, virá sobre o atalaia. Irmãos, falar de Deus, falar daquilo que Deus é, falar da salvação em Cristo Jesus, deveria ser uma necessidade nossa também. Nós fomos constituídos por atalaias. Atalaias de Deus, pessoas que devem ali alertar e avisar sobre a necessidade, né? A necessidade de uma reação em relação à vinda do nosso inimigo. Nós somos constituídos por atalaias, né? Né? E você, como atalaia, não pode ser esse que, né, não invoca o Senhor porque não crê. Conforme diz o apóstolo Paulo, nós temos que acreditar naquilo que Deus é, conforme eu disse aqui no começo dessa ministração, aquilo que Deus é na sua vida, para que nós possamos proclamar com ousadia e autoridade e fé. Eu sempre falo, se você não tem convicção em alguma coisa, você não consegue defender aquela coisa, não adianta. Se você não tem convicção em algo, você não consegue defender aquele algo, porque qualquer argumento, porque qualquer circunstância que venha ali ao teu redor, né, te convencerá do contrário. É necessário nós termos convicção para que nós possamos defender, porque se você não tiver convicção, você não consegue defender. Muito pelo contrário, você terá as mesmas dúvidas que muitas vezes as pessoas pelas quais você deveria ministrar está tendo. Portanto, é necessário ter fé e acreditar. Você tem que acreditar. Você tem que acreditar que Deus está aqui. Você tem que acreditar que Deus é o Senhor da sua vida. Você tem que acreditar que Deus cuida de você. Se você deixar, nenhum mal chegará à tua tenda. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido por causa do poder da palavra de Deus. Satanás sabe disso e ele usou esse mesmo, um trecho desse mesmo Salmo 91, para tentar ali Jesus no deserto, porque ele sabe do poder da palavra, ele sabe do poder daquilo que Deus disse. Mas o crente não sabe. O crente não acredita, não vive a crença que até o diabo crê. Porque não vive, não consegue falar, e não consegue pregar, e não consegue falar daquilo que é Deus na sua própria vida. As pessoas não conseguem falar daquilo que é Deus na sua própria vida. Sabe por quê? Porque não acreditam. As pessoas não conseguem anunciar o reino de Deus, Porque, na verdade, não estão acreditando no reino de Deus nas suas próprias vidas. Né? Nas suas próprias vidas. E esse é um fundamento, irmãos. Como anunciaremos aquilo que nós não acreditamos, né? Vai ser fofo demais, né? Vai ser superficial demais. Não vai ter efeito nas vidas, porque, na verdade, quando você prega o Evangelho, você faz uma defesa do Evangelho, você faz uma defesa da sua fé, da sua crença, você faz uma defesa daquilo que Deus já fez na sua vida. Basta você olhar para aquilo que Deus fez na sua vida, e a sua vida deveria ser o grande evangelho pregado, né? Grande evangelho pregado ao nosso redor, né? E é interessante, irmãos, porque esses dias atrás foi um casal na minha casa, eles são da Assembleia de Deus, e eu começo a falar de Deus, não paro mais, né? Começo a falar de Deus, né? E a gente falava ali a respeito da... Eles falaram que eles vieram aqui, né? E eles falaram a respeito, né, da manifestação do Espírito Santo, que na Assembleia de Deus é bem avivado, né, tal. E aí eu falei para eles, falei assim, olha, eu acredito na manifestação do Espírito Santo. Você viu na igreja hoje o manifestar do Espírito Santo de Deus. Eu acredito que as pessoas pulem na presença do Senhor. Eu acredito realmente que as pessoas são motivadas, sabe, pelo poder, pela unção de Deus, a se liberarem na igreja para que haja ali um gozo espiritual tremendo, tremendo. Mas eu falei assim, olha, mas boa parte daquelas pessoas que fazem isso não são verdadeiras. Boa parte das pessoas que fazem isso, né, elas não estão ali fazendo aquilo que estão sentindo, mas estão fazendo aquilo por aparência. E eu falei assim, é muito simples, né, sem uma questão de julgamento, né, sem uma questão de estar ali julgando o nosso irmão, se é isso, se é aquilo, porque isso Deus não nos permite, né, basta você olhar os frutos. Aquele que tem a unção do Espírito Santo na sua vida, aquele que tem Deus verdadeiramente no seu coração, muda de vida. Aquele que tem Deus no seu coração, né, mostra os frutos através da sua palavra, mostra os frutos através da sua atitude, mostra os frutos através da sua consagração a Deus, né? Como pode uma pessoa pular na unção do Espírito Santo de Deus, essa pessoa não buscar a Deus, não orar, e essa pessoa ser né, uma pessoa terrível, né, na questão de testemunho? Não pode. Simplesmente não pode. Simplesmente não pode, né? E nós, obviamente, devemos compreender isso sem julgar. Para mim não é importante se fulano, ciclano e beltrano está pulando pelo Espírito ou não. Eu só preciso entender que nem sempre é do Espírito. Eu só preciso entender, né, que nem sempre as pessoas vão fazer aquilo, né, de forma verdadeira, mas estarão fazendo por diversos motivos, quaisquer que sejam eles, né, ou por aparência, ou por interesse, ou por qualquer situação que apareça à sua frente e que está motivando a fazer aquilo sem ser verdadeiro. Nós temos que ser verdadeiros. É isso que deveria importar para as nossas vidas. Que adianta você sacudir para lá, sacudir para cá, né, por aparência? Não adianta nada. Que adianta, né, nós, né, ali, desejarmos tanto as coisas que são de Deus e não buscarmos? Eu desejo tanto ter este dom, eu desejo tanto ter o outro dom, mas eu não busco. Então, o que adianta? Não vai encontrar. Não vai encontrar. Porque o Senhor falou, né, que Ele será encontrado por aqueles que o buscarem. Aqueles que invocarem o nome do Senhor será salvo. Você sabe o que é invocar? Sabe o que significa a palavra invocar? Pedir socorro. Pedir socorro. Esta é a grande tônica, né, desse verbo. Você imagina assim, né, o Senhor falou, né, invoca-me e eu te responderei e te mostrarei coisas firmes e ocultas que tu não conheces ainda, né? Você imagina que teu Deus está lá e você, Senhor, me socorre. É uma invocação, não é? Senhor, vem sobre mim. Vem me ajudar, Senhor. É uma invocação. Você está invocando o nome de Deus. E é uma necessidade. Uma necessidade nossa de nós praticarmos isso. E por que eu estou falando tudo isso hoje, irmãos? Porque Deus tem um desejo profundo para a igreja dele, que é se manifestar. Se manifestar no meio de nós. Mas, irmãos, Deus é santo. Como o Senhor habitará num templo imundo? Como o Senhor se manifestará numa pessoa que não o busca? Como o Senhor falará e se revelará a uma pessoa, né, que não tem o mínimo interesse de estar se consagrando, estar ali se preparando para as coisas que são de Deus? As pessoas muitas vezes confundem a misericórdia de Deus com aquilo que Deus deseja para as nossas vidas. A misericórdia de Deus, a revelação de Deus para o ímpio, né, é uma questão de misericórdia, ou seja, ele se revela ao ímpio para que o ímpio saiba verdadeiramente que ele existe. Depois, ele quer que o ímpio se converta. Né? Ele quer que o ímpio se converta. O próprio Senhor Deus falou que ele não tem prazer na morte do ímpio, mas antes o desejo dele é que ele se converta. As pessoas se confundem esses momentos de misericórdia de Deus que já aconteceram nas nossas vidas e que agora, né, é uma questão de responsabilidade espiritual de buscar e desejar a este Deus maravilhoso, a este Deus que deve fazer parte da nossa vida todos os dias. Viver de misericórdia é viver sofrendo, irmãos. Viver de misericórdia é viver, né, as migalhas que caem da mesa do nosso Deus, conforme disse aquela mulher. Quando Jesus foi buscar ajuda, quando a mulher foi buscar ajuda, aquela mulher sírio-fenícia, estrangeira, foi buscar ajuda de Jesus para uma filha dela que estava endemoniada, daí o Senhor ali, né, falou, oh, não é conveniente dar o pão dos filhos para os cachorrinhos. E ela, humildemente... Jesus foi muito duro, irmãos. Jesus foi muito duro com aquela mulher que buscava ajuda. Ele falou, não convém eu dar o pão dos filhos que queriam do povo de Israel para os cachorrinhos, que ela era estrangeira. E ela, humildemente, falou para Jesus, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Chamou Jesus de Senhor. Falou que ela não era digna, ela mesma falou ali que ela não era digna, né? Ela estava ali, né, querendo as migalhas mesmo, porque ela não era digna. Jesus veio com grande poder. Jesus, quando viu a atitude da mulher, ele veio com grande poder para ali, né, libertar a sua filha, realizar, né, aquilo que aquela mulher desejava e foi buscar ali do Senhor, né, desejar aquilo que nós, né, muitas vezes necessitamos e buscamos em Deus. Nós já não somos estrangeiros, nós já não somos pessoas que dependem das migalhas, nós somos pessoas que, né, o Senhor tem reservado pão para nós, alimento sólido, alimento bom. Não somos mais aqueles que deveriam estar buscando as migalhas, não, vamos buscar aquilo que é, né, promessa, aquilo que Deus já determinou sobre as nossas vidas. Porque viver de migalha é viver sofrendo. Por isso que muitos sofrem, porque estão vivendo da misericórdia, das migalhas, quando deveriam estar vivendo das promessas de Deus. E por que não vivem as promessas? Porque estão distantes de Deus, porque são estrangeiros ainda na presença do nosso Deus. Você não pode ser assim. Você não pode ser assim. Né? O apóstolo Paulo continua dizendo, e como crerão naquele de quem nada ouviram? Que coisa triste, né, irmãos? Você quer converter? Você quer que um parente seu se converta? Você quer? Fale de Deus para ele. Fale do Deus da conversão. Fale de Deus do amor, de amor. Fale de Deus. Fale daqueles que eles não conhecem. Fale daquele que eles não conhecem. Fale daquele que faz parte da sua vida. Fale para ele daquele que é o Senhor da sua história. Fale para ele. Né? E aí as coisas que são de Deus se manifestarão. E aí as coisas que são de Deus, né, poderão acontecer naquela vida. Mas enquanto aquela pessoa não crer, enquanto aquela pessoa não ouvir, não acreditar naquele que está ouvindo, ou não tiver que ninguém, alguém que fale para ela do poder de Deus, sempre haverá falta naquela vida. A Bíblia diz que o universo está cheio da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela deve ser, né, deve inundar a terra. Ela deve ali, a palavra de Deus, ela deve ali, né, alcançar todas as nações. A Bíblia diz que enquanto a palavra de Deus não alcançar a todas as nações, Jesus não voltará. Por isso que o Senhor levantou atalaias, por isso que o Senhor levantou pessoas que anunciam a palavra, que falam da verdade. Irmãos, você não vai ter que falar daquilo que você estudou, você vai ter que falar daquilo que você vive, daquilo que você conhece, né? Você não vai ter que pegar um script como os testemunhas de Jeová fazem, né? São muito bem treinados, são muito bem ensinados para contradizer isso, contradizer aquilo, né? Contradizer aquilo outro, não, nós falamos daquilo que nós vivemos, nós falamos da Bíblia, daquilo que nós cremos da palavra, nós falamos da presença de Deus nas nossas vidas, e contra a unção de Deus não há quem possa resistir. A palavra de Deus, ela é eficaz, vive e eficaz. A palavra de Deus, ela é plena. A palavra de Deus, ela é eterna, durará para sempre. Teve uma vez uma pessoa chocou tanto, irmãos, comigo, né? Uma pessoa não convertida. E comecei a falar de Deus, né? E aí ela falou da mãe dela que tinha morrido. E aí não sei porquê. Nós fomos falar da salvação, e a mãe dela tinha morrido, e ela achava que a mãe dela tinha sido salva. E na verdade, irmãos, a salvação, ele depende, nós cantamos aqui hoje, depende exclusivamente de Jesus. Você não consegue dizer se uma pessoa foi salva ou não. Você não conhece o último suspiro dessa pessoa. Não dá para nós julgarmos ou acharmos. Aliás, achar a gente acha, mas a verdade somente Jesus pode dizer se uma pessoa morreu e foi salva ou não. A gente julga pelos parâmetros bíblicos, julga no sentido de procurar e compreender. Mas a verdade, ninguém neste mundo consegue saber. E ela falou a respeito da salvação, né? E falou assim que ela esperava um dia encontrar a mãe dela lá, né, tal, blá, blá. Aí eu falei para ela assim, olha, a Bíblia diz que quando nós já chegamos à presença de Deus, depois da morte, a Bíblia diz que os nossos corpos são transformados, e a Bíblia diz que nós teremos um novo nome, e Jesus falou que nós seremos como os anjos. E os anjos não se dão em casamento. E a Bíblia diz que, né, tudo se fez novo. As coisas novas já fazem parte do nosso passado, já se passaram. E eu falei, você não vai conhecer sua mãe lá, porque não vai ser sua mãe. Ela não acreditou. Ela falou, não, vou encontrar minha mãe lá. Ela não acreditou e ela ficou, mas é a palavra de Deus que diz, Jesus falou. Quando perguntaram para ele da mulher que ficou viúva 5 vezes, acho que foi 7 vezes, eu acho, 5 ou 7 vezes, e perguntaram para Jesus, Jesus, de quem ela será? Qual será o marido dela, dos 7 que morreram? Ou 5 que morreram, não lembro direito se são 5 ou 7, são 7. Os 7 que morreram, qual deles será marido dela na ressurreição? Perguntaram para Jesus, né? Fosse eu, coçava a cabeça. Estava pensando, é verdade, né? Qual deles será o marido dela? E ele respondeu, não. E ele ainda, né? Ele ainda criticou, dizendo que eles não conheciam as Escrituras, nem o poder de Deus. E diziam, vocês não sabem que na ressurreição nós seremos como os anjos no céu, que não se dão em casamento? Então, irmãos, né, nós muitas vezes, né, não compreendemos aquilo que a própria palavra de Deus diz, porque nós somos ali, né, conduzidos por rituais que foram instituídos na sociedade, por situações que foram instituídos na sociedade sem o mínimo fundamento bíblico. Sem o mínimo fundamento bíblico, e aí o que acontece, essas situações fazendo parte da nossa vida, né, esse conhecimento, que não é o conhecimento bíblico, né, gera confusão. Gera confusão. E aí, essa confusão toda, ela acaba gerando a falta de fé. Porque a pessoa não entende aquilo que ela deveria falar. Se ela não entende aquilo que ela deveria falar, então ela não fala. E aí as coisas ficam mais difíceis. Por isso que nós falamos, vamos ler a palavra do Senhor. Vamos conhecer a palavra do Senhor. Vamos viver a palavra do Senhor. Vamos viver aquilo que Deus fala. Vamos viver aquilo que Deus nos revela. Você imagina, né, uma pessoa morrendo hoje, indo para o céu, né, e lá ela sentindo saudade dos filhos, né? É terrível, não seria? Né? Você imagina, né, uma pessoa morrendo, indo para o céu, com a esperança de encontrar a mamãe lá, e chegar lá, dá uma notícia para ela que a mamãe foi para o inferno? Terrível, né? Terrível. Deus é sábio, irmãos. Deus é sábio. Deus conhece o coração do homem mais do que qualquer coisa. Foi Ele que criou tudo. Os sentimentos, as emoções, foi Ele que criou tudo. E Ele sabe como, Ele sabe muito bem como resolver essas questões, né? Sabe muito bem como resolver essas questões. Já pensou uma pessoa lá, devia estar feliz da vida ao lado de Cristo lá e fica lá, oh, que saudade, minha esposa está lá, né? Meus filhos estão lá, ih, que saudade que eu estou deles. Isso seria terrível. Por isso esse contexto foi muito bem clarificado pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Irmãos, para nós encerrarmos aqui. E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. O problema das pessoas, sabe, às vezes eu olho para a palavra de Deus, eu olho para a palavra de Deus. Eu leio os textos bíblicos e o texto bíblico deveria nos motivar. O texto bíblico me motiva. O texto bíblico me motiva a ir em frente. O texto bíblico, né, é como se fosse uma injeção de ânimo, uma injeção de vigor sobre a minha vida. Quando eu ouço aqui, quando eu leio aqui, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas, fica evidenciado aquilo que é importante para Deus nas nossas vidas. Fica evidenciado, né, quão maravilhoso é ser um atalaia de Deus, ser uma pessoa que fala do Senhor. São formosos os pés, são formosos, a vida é bonita dessa pessoa. A vida dessa pessoa é uma vida, né, que Deus se agrada. É, ser um instrumento de Deus é algo, é um fundamento, né, deveria ser um fundamento para as nossas vidas. Todas as pessoas que estão aqui, agora reunidas nesta igreja aqui, deveriam sim ter o prazer e a alegria e a vontade de servir a Deus na igreja. Porque é o primeiro contexto, né, de servidão de qualquer pessoa, é a igreja, né? Né? A servidão no contexto assim da pessoa se sentir como um servo mesmo, embora esse contexto talvez não seja pleno, porque nós somos servos em todos os lugares que nós vamos, na nossa casa, nós somos servos no nosso trabalho, somos servos na igreja, somos servos fora da igreja. Mas deveria ser um anseio de todos que estão aqui reunidos, ter um cargo aqui na igreja, ao ponto do pastor ter que coçar a cabeça assim e falar, onde eu vou pôr o irmão? É? O irmão quer trabalhar, como é que eu vou fazer? Né? Deveria ser um anseio de todos nós aqui, de darmos, né, o espaço que Deus deseja para as nossas vidas, né? Porque Deus se agrada disso, simplesmente porque Deus se agrada disso. Muitas pessoas desprezam claramente isso. Já tem o chamado, já tem o dom, já tem o cargo e desprezam claramente isso. Não pode, irmãos. Valorize aquilo que Deus te deu. Valorize o dom que você tem. Valorize aquilo que Deus já estabeleceu na sua vida. Porque grandes coisas Deus faz por nós. É um privilégio. Nós servimos a um Deus que tem todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra. Presbítero Leonardo pregou um dia aqui, né? E ele falava desse contexto, né? Muitas pessoas querem trabalhar com fulano, ciclano e beltrano, né? Grandes multinacionais, com grandes homens respeitados, né? E as pessoas não têm a mesma motivação para trabalhar para o Senhor de toda a terra, né? Para o Deus dos deuses, para o Rei dos reis, para o Rei dos reis. O Senhor de todas as vidas, né? As pessoas não têm essa mesma motivação. Por quê? Porque as pessoas são extremamente racionais e extremamente carnais, ao ponto de não valorizarem aquilo que é muito maior nas nossas vidas do que qualquer outra situação. Ser servo de Deus, servir a Deus, é algo precioso, precioso para qualquer ser humano. E você deve se sentir assim. Seja um servo de Deus, seja um ministro de Deus, seja um instrumento de Deus. Sabe, se alguém te pedir para orar, por exemplo, ontem, perto da meia-noite, chegou um pedido de oração para mim. E deu vontade de ir, né? Em São Paulo, a pessoa está internada, deu vontade de ir, né? A pessoa pediu uma intercessão, mas deu vontade de ir no hospital, orar pela pessoa. Isso tem que fazer parte da nossa vida, isso é muito importante. Quando você se separar para fazer algo para Deus, você entenda que aquilo é importante para você e é importante para Deus. Quando eu escrevo as palavras pastorais, quando eu gravo os vídeos de pregações, quando eu estou me preparando aqui para pregar a palavra de Deus, isso para mim é uma grande alegria. Quando eu subo nesse púlpito, para mim é uma grande alegria. Apesar das dificuldades, para mim é uma grande alegria subir nesse púlpito para pregar a palavra do Senhor. E às vezes eu fico esperando esse dia, né, como sendo algo importante para a minha vida, como sendo algo, né, que me traz alegria, que me traz ali força, né, que demonstra através da minha vida aquilo que Deus é para mim. né? Isso não tem preço, né? Isso não tem preço. Às vezes, escrevendo as palavras pastorais, como é interessante, né? Às vezes, eu sentava assim, lá no meu escritório, e começava, o que eu vou escrever? Né? E aí, vou escrever sobre isso. E aí, irmãos, o Espírito Santo cuida do resto, né? O Espírito Santo cuida do resto. Ele vai falando assim, ó. Ele vai falando ao ouvido, ele vai falando ali. E a gente vai escrevendo. E uma hora que você muda o parágrafo de posição, né, que você acerta ali os erros de concordância, né, você busca os versículos bíblicos, né, e vai encaixando e a coisa vai saindo. E depois, quando você lê, né, às vezes eu leio assim e falo, poxa, ficou bom, hein? Por quê? Porque eu sou edificado também pela palavra. É, esses dias eu estava ouvindo ali, a Rosana estava ouvindo a mensagem pastoral, foi pregada aqui. Eu entrei na cozinha, né? Ela estava ouvindo na cozinha, lá fazendo comida lá. De repente eu parei e fiquei ouvindo. Falei, pô, estava boa essa mensagem mesmo. Por quê? Porque a gente, sabe, é dirigido pelo Espírito Santo de Deus. E você deve ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. É. Você será um instrumento de Deus para que as vidas sejam abençoadas. A salvação não é problema seu, é problema de Jesus. Você tem que falar. Se a pessoa vai ouvir ou não, isso não é problema seu. Isso não é problema seu. Se a pessoa não der ouvidos, é uma decisão dela. As pessoas têm um livre-arbítrio. Nem todas as pessoas que você vai falar vão te ouvir. Como foi assim no meio do povo de Israel. O Senhor falou assim, o Senhor falou principalmente através do profeta Jeremias, dizendo, olha, eu levantei profetas começando de madrugada a falar com vocês e vocês não quiseram ouvir. E ele fez isso mesmo. Levantou profetas começando de madrugada, falando, alertando, ensinando. Tem gente que não quis ouvir. E vai ter gente que não vai querer ouvir. Né? Nós ficamos tristes por isso, mas tem gente que não vai querer ouvir. E que você tenha essa convicção no teu coração. Né? E a Bíblia diz aqui que a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, a fé vem por ouvir a palavra do Senhor. E as palavras de Cristo. E você acredite nisso. Quanto mais você ler a Bíblia, quanto mais você entender de Deus, mais fé você vai ter. Quando você lê um versículo, você entende que é Deus falando. Você entende que é Deus falando, como eu me regozijei quando me lembrei desse texto, quando o Senhor falou do Isaías, do livro de Isaías, né? Quando ele falou assim, eu fui buscar daqueles que não me conheciam. E ele disse, eis-me aqui, eu fiquei vendo Deus falando. Eu fiquei vendo Deus, né, preparado para ser encontrado ali por aquelas pessoas. Que você acredite nisso e seja um grande instrumento de Deus, um grande atalaia do Senhor. Para a glória de Deus, e para encerrarmos, vou ler novamente, apenas um versículo, só vou ler. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca, e lhes dará aviso da minha parte. Não é lindo, irmãos? Não é lindo Deus falando isso? Olha, eu vou falar com você. Eu vou falar com você e você vai falar com eles daquilo que eu falei com você. Eu vou falar com você. Né? Como é lindo. Como é lindo viver essa situação, irmãos. Como é lindo viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Como é lindo isso. Sabe? Vivencie isso, acredite nisso. Deseje isso. Porque são coisas muito grandes. São coisas muito grandes para nós desprezarmos, né? Fique de pé, vamos orar ao Senhor. Obrigado. Tem um pedido, alguns pedidos de oração aqui também. Assim como nós falamos da palavra do Senhor. Também é assim a palavra que sai da nossa boca, para abençoar. Você é um instrumento de Deus para falar de Cristo e para abençoar vidas. Você é um instrumento de Deus, conforme você ouviu aqui domingo passado, né? Esses sinais seguirão aqueles que crerem. Sinais de Deus seguirão. Expulsarão os demônios. Beberão coisas mortíferas e não vos causará dano. Pegarão em serpentes. Imporão as mãos sobre os enfermos. E eles serão curados. Quanta coisa Deus falou, irmãos. Quanta coisa Deus anunciou, irmãos. Quanta coisa Deus, né, determinou sobre a tua vida. E as pessoas às vezes estão... É com você mesmo. É com você mesmo que Deus falou. A palavra de Deus é para você. É para você. E as pessoas não falam, não expulsam demônios, não oram pelos enfermos, não acreditam que é para as suas próprias vidas a palavra. E ficam dependendo do pastor, dos obreiros da igreja, que são pessoas que foram levantadas por Deus também, cada um no seu dom, no seu chamado. Sabe? E muitas vezes se sentem indignas ou incapacitadas para algo que Deus disse que seria diferente. Satanás vai dizer para você, você não tem fé. Satanás vai dizer para você, não vai adiantar nada, você vai perder seu tempo. Vai cozinhar feijão, vai lavar roupa. Ao invés de você fazer aquilo que Deus está falando para você fazer. Filho de Deus, Senhor desta igreja, Pai, buscamos a Ti agora, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor.